Olá, bem-vindos à Vichy Suase. O governo tomou posse, mas parafraseando um comandante marítimo há uns anos, toda a gente sabe como é que começa, mas ninguém sabe como é que acaba, nem quando. Pedro Nuno Santos não só recusa dar uma ajuda a Montenegro, como dispensou estar na ajuda com o Montenegro. Depois da geringonça e da maioria, temos agora uma minoria absoluta, porque só uma minoria é que está absolutamente convicta que o governo chega ao fim.
Este governo não está aqui de turno.
Conta com o apoio solidário e cooperante do Presidente da República, mas não conta com o apoio maioritário na Assembleia da República.
As oposições vão respeitar o princípio de nos deixarem trabalhar. Não significa um cheque em branco.
Aquilo que eu disse na noite eleitoral também é para levar a sério. O Partido Socialista será oposição.
Mas também não pode significar um cheque sem cobertura. Parece que está tudo bem. Essa ideia é perigosa, é errada e é mesmo irresponsável.
Falar em ideias irresponsáveis, cá estamos nós. Eu sou o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Tenho comigo o repórter parlamentar, certamente com os cofres cheios, Miguel Vítor Dias, e as jornalistas da secção de política, Mariana Lima Cunha e Rita Tavares. Vai começar a Vichy Suase. Ora bem, a primeira sopa que tenho, não é bem uma sopa, é uma ação, que é a tomada de sopa. Bastante criativa, por sinal. Miguel, estás-te a rir, queres começar com a tomada de sopa?
Não, quer dizer, posso começar, é com o que desejarem de mim, eu estou cá para servir o país.
Já descobriste o que é que aquele senhor que chegou, que tinha na malinha quando chegou com a Ministra da Defesa?
Não descobri, não consegui, mas depois saiu com o Nuno Melo e até ver o país continua inteiro.
Portanto, achamos que são os códigos nucleares de um país que não tem nuclear.
Enfim, eu fascino-me sempre com questões de segurança. Olha, podemos chegar a falar, começar por falar dessas chegadas e da tomada de posse e da forma como acabou por ser curioso ver quem chegou primeiro e quem chegou no fim. Não sei se era um sinal de quem é que estava mais ansioso por se tornar ministro nessa tarde de... Foi quê? Terça?
Terça-feira.
Com ministros a chegarem, com potenciais ministros a chegarem com muitas horas de antecedência, com mais de uma hora de antecedência, e outros em cima, e André Ventura a fazer aquele número clássico que faz sempre de chegar depois do presidente e do primeiro-ministro, enfim. Mas sobre a tomada de posse, sobre esses discursos, em especial de Luís Montenegro, Marcelo Rebelo de Sousa fez quase um guião da reforma do Estado, disse o que é que queria nestes 4 anos de legislatura. Disse a Luís Montenegro, ou deixou-lhe esse aviso de que não é impossível chegar ao fim, mas enfim, todos sabemos dessas dificuldades. E Luís Montenegro, que até fez um discurso a contar poder dizê-lo olhos nos olhos do Partido Socialista e de Pedro Nuno Santos, quando olhou para a cadeira de Pedro Nuno Santos encontrou Alexandre Leitão e não pôde falar com o líder da oposição. Pedro Nuno Santos desviou sempre a questão do porque é que faltou, nunca quis assumir um motivo verdadeiramente válido, sendo que, ou seja, o dia foi de António Costa, que até reservou para o fim da tomada de posse uma novidade importante, e Pedro Nuno Santos optou por deixar esse palco para ainda primeiro-ministro. Não sei se agora mesmo é que começa a renovação, porque Pedro Nuno Santos tem dito que a renovação começa, já disse 3 ou 4
segue
vezes, desde que ganhou as eleições. Disse quando ganhou, disse durante a campanha, disse na noite eleitoral, e agora é que começa mesmo.
Como diz o Cândido Costa, ou outro Costa, o António Costa está soltinho. Mariana, queres ir tu agora?
Sim.
À tomada de sopa.
Sim, eu fiquei muito desiludida comigo própria, porque eu queria ter feito uma piada seca que não... falhei o timing. Tenho de aprender contigo.
Vamos lá, Mariana.
Quando Miguel disse que Marcelo tinha feito o guião da reforma de Estado, ia te perguntar se tinhas visto se o discurso tinha Espaçamento duplo e letra 16. Lembro-me que foi o que foi mais falado na altura.
Tipo livros da Anitta.
Sim, sobre a reforma
foi
do Estado.
Foi quando o Paulo Portas fez uma reforma do Estado que tinha algumas páginas.
Mas foi um guião que
toda
a gente leu verdadeiramente esse guião, porque era tão curto que ninguém se importou de ler aquilo.
Mas facilitou até a literacia política.
E já havia histórica, então, de mudanças de tipo de letra em passagens de governo.
Certo. Sim, acho que, como pronto, o Miguel dizia, que Luís Montenegro poderia ter desejado falar olhos nos olhos com Pedro Nuno Santos, mas mesmo sem Pedro Nuno Santos na sala, acho que fez uma espécie de all-in, não é? Que depois de ter ouvido Marcelo Rebelo de Sousa aconselhar calma e partir o pão aos bocadinhos e fazer a coisa, acho que no futebol se diz jogo a jogo, não é? Não percebo muito de futebol, mas
sim,
que era a maneira como numa minoria poderia conseguir ir governando, e sobretudo acho que talvez mais importante até do que isso, quando o Marcelo Rebelo de Sousa refere que Luís Montenegro tem de ir ganhando apoio, portanto, com as suas políticas, não é? Com o que for executando, conseguir alargar o apoio que o governo goza mesmo fora do Parlamento, ou seja, ser um governo popular e com isso conquistar a estabilidade que não tem neste momento. E Luís de Montenegro optou por não seguir essa linha e tentar encostar já o PS à parede. Quando Luís de Montenegro começa a pedir ao PS que se defina enquanto ou força de bloqueio ou da oposição democrática, quer dizer, eu acho que é um bocadinho difícil. Eu achei graça às perguntas que se fizeram ao PS, entretanto, sobre se vai ser uma força de bloqueio, porque imagino que nenhum partido responda uma coisa dessas. A definição que há a fazer não é essa, não é? A definição que há a fazer é perceber o PS neste arranque, que, embora Pedro Nuno Santos tenha dito várias vezes já que quer ser líder da oposição e que não contem com ele para assegurar a governabilidade, também tem tem optado por tomar algumas decisões que, enfim, ajudam o PSD a ajudar, eu digo no sentido de desbloquear algumas questões, não é? Desbloquear a presidência da Assembleia da República, desbloquear a viabilização do programa de... Estou pior do que com o Rui, com o parafrasear. A viabilização do programa de governo, que são opções, e também a disponibilidade para, se for preciso, um orçamento retificativo para algumas medidas, que são opções que o PS foi explicando. Essa última tem mais que se lhe diga, porque tem a ver também com ficar na fotografia de medidas um bocadinho mais populares, mas as outras de resolver impasses que são constitucionais e que têm a ver com o sistema. Mas o que falta ver, de facto, é aquela aposta tão grande que o PSD faz, em que o PS ainda vai acabar por se arrepender e que coloca aquele praticamente impossível na viabilização de um futuro orçamento, porque ainda não se decidiu, e Pedro Nuno Santos garante que, enfim, com essa ressalva do praticamente, já se decidiu. Foi isso que o PS... Montenegro tentou quase encostar o PS à parede, dizendo que se viabiliza o programa é praticamente obrigado a deixar que o governo dure os tais... ele disse várias vezes que quer fazer 4 anos e meio de mandato, mas não sei se isso chega para assegurar uma governabilidade, não é? Deixar já essa ameaça no ar.
Ele põe lá o praticamente. Gosto sempre quando um orçamento os futuros do país dependem de um advérbio de modo, e neste caso, na parte do Chega, é mais num advérbio de mood, porque conforme André Ventura acorda naquele dia, pode ser aprovado o orçamento ou não. Rita, a sua tomada de posse. Ou se quiseres avançar, passou para a
tomada de posse. Não, quero falar da tomada de posse, quero falar de Montenegro, Marcelo e Costa, que acho que são três figuras. Acho importante a questão de Luís Montenegro tentar fazer ali na tomada de posse aquilo que é impossível, que parece impossível, que é juntar todos à mesa da corrupção, não é? Salve seja.
Neste caso da anticorrupção.
Todos combatem a corrupção. Do combate à corrupção. E aqui agrada ao Chega, que faz disso uma bandeira, e explora uma fragilidade que é uma ferida aberta no Partido Socialista, que por sua vez mais não pode dizer do que garantir que fez muito durante estes anos, que tem a Estratégia Nacional contra a Corrupção aprovada em 2020, mas vai ter que embarcar com iniciativas legislativas obrigatoriamente. É um debate do qual ninguém vai estar, ninguém vai querer ficar à margem, não podem mesmo ficar à margem. Marcelo, que fez uma intervenção que, num cenário político frágil, enfim, escolheu andar com pés de lã, diria eu, nada a ver com o que fez com António Costa perante uma maioria absoluta, onde definiu logo uma linha vermelha, que era se António Costa saísse para Bruxelas, então desencadeava eleições, dissolvia o Parlamento. Aqui, neste caso específico deste governo, ficámos sem perceber o que é que fará Marcelo, por exemplo, se o orçamento do Estado para 2025 chumbar. Apenas uma frase sobre em que ele até vai buscar o Frei Manuel Bernardes e o pão aos pequeninos, de ir resolvendo o problema de cada vez.
Aos pedaços, não é?
Aos pedaços. Aos,
é sim, aos pedaços. É assim, aos, sim. Assim. Partiu em pedaços mais pequenos e depois. Já não
é
sei
resolver
exatamente.
Os problemas de cada vez, não é? Sem se deixar seduzir.
Joga jogo.
Joga jogo.
Sem se deixar seduzir pela sensação imediata. Ele tem esta expressão. Isto pode perfeitamente ser lido, a interpretação é livre, como um aviso a Montenegro que não espere que ele convoque eleições à primeira. Mas o que sabe é que Marcelo não foi totalmente claro sobre esta situação, o que é uma situação limite, e isso ficou completamente em aberto, e de certeza que também não quererá ficar na história e terá essa luta sobre o Presidente da República mais dissolveu e tudo mais. Quanto a António Costa, parece-me que foi o primeiro ato público do seu futuro político, se ele existir, mas para já colocou pressão sobre a justiça, coisa que não tinha feito até agora por estar em funções como Primeiro-Ministro.
E só uma coisa, porque a Rita estava a falar, mas está a revelar de ser normal que não queira ficar na história como o Presidente que dissolveu tantas vezes. Aliás, nós ainda me lembro daquele tempo em que nós passávamos o tempo a ouvir Marcelo Rebelo de Sousa a dizer que agarrem-me senão eu vou em relação à dissolução, mas sempre a dizer que não queria dissolver e que não seria um fator de instabilidade e que havia o PRR e uma série de motivos pelos quais não queria dissolver e em que se amarrou, ironicamente, na outra tomada de posse uma motivação para dissolver que depois teve mesmo de concretizar, não é? Obviamente ele não estava a pensar no parágrafo nem na operação influência, estava a pensar no caso de António Costa querer ir para
a
Bruxelas.
A personalização condicionou totalmente.
Condicionou,
não é?
A maneira como depois, não só a legislatura e a dúvida toda sobre a
instabilidade. Nós não sabemos
que correu,
se ele teria aceitado uma solução, Mário Centeno.
Se não tivesse imposto essa condição.
Exatamente, sim. Para ser coerente.
E, portanto, não sei se Marcelo, desta vez, não teve também esse cuidado de não se amarrar a si próprio de tal maneira que depois tenha de cumprir com condições hiper específicas que colocou para a continuação da legislatura num contexto que é muito mais instável, em teoria, do que o anterior.
Acho que foi estratégico ele não dizer isso, que sem orçamento...
Acho que para ele próprio se podia prejudicar-se um bocadinho se fizesse isso, porque depois o cenário é tão imprevisível que estaria amarrado a uma solução que gostaria de colocar antes de perceber sequer como é que isto vai desenrolar. Nenhum de nós sabe. E, portanto, acho que também se poupou um bocadinho já amarrar-se a decisões que só vai ter... Olha, vai, veja a coisa, joga, jogo. Vou parar.
Não, mas ele, para ser coerente, não é? Para ser coerente, tendo em conta
o historial,
teria que dissolver sem mover orçamento. Aliás, mesmo ministro da Madeira, ele tentou uma solução. Aliás, ele é perito em tentar soluções. Eu lembro-me que na primeira vez que foi chumbado o orçamento, quando ninguém estava à espera, achava-se sempre que o PCP, à 25ª hora, ia dar a mão, etc. Ou que se não fosse o PCP era o Bloco, mas enfim, as coisas ficaram muito crispadas. Que foi noticiado na altura, até por um dos nossos concorrentes, que tinha-se tentado fazer, Marcelo, o apoio dos deputados da Madeira para salvar e convencer alguns deputados ele próprio e tentar uma solução e até ter falado com Miguel Albuquerque, etc. Portanto, ele tenta sempre. E também no caso da Madeira, em específico, também tentou, até à última hora, a ideia da substituição do governo, passou muito por aí.
Eu só acho que o histórico conta pouco na política, não é porque os políticos não tenham palavra, não é isso que eu estou a dizer, não estou a embarcar nesse discurso, mas aquilo que fez em 2021, é verdade que foi uma dissolução, mas na política já sabemos que é tudo um bocado como o bacalhau, não é? Há mil formas de cozinhar de forma diferente o prato que se vai servir a seguir. E se Marcelo enfocar a situação, o cenário internacional, isto e aquilo,
e
a situação política, há sempre uma justificação possível para não fazer o que fez em 2021, julgo eu.
E seria bom era para Fernandina que o orçamento dele ficava sucessivamente em duodécimo.
Sempre a ser utilizado.
Exato. Caso nunca fosse aprovado um novo, ficava sempre em duodécimo do atual
seria
orçamento.
Seria sempre o Ministro das Finanças Sombra.
Sem retificativos, porque também não havia maioria para apoiar, embora agora parece que até há vários partidos interessados nisso. Miguel, queres acrescentar alguma coisa?
Ainda só, e já por antecipando eventualmente a sopa sobre a reação de Pedro Nuno Santos, que é a questão da chantagem e de avincar muito a ideia de que o PS não vai aceitar chantagens e marcou aquela declaração até para a sede nacional do partido, em vez de o fazer numa corriqueira tarde na Assembleia da República, como é normal, por exemplo, para André Ventura, né? Todas as tardes diz qualquer coisa nos espaços perdidos. Pedro Nuno Santos convocou essa declaração para a sede do Largo do Rato, para vincar essa questão de que o PS não se deixa chantagear. Mas dá a ideia que é a mensagem não só é para fora como também para dentro, porque depois dentro do PS vão-se criando algumas correntes de pensamento. Hoje tivemos Luísa Salgueiro a defender que o PS deve ser responsável e deve olhar com olhos de ver para esse orçamento, tirando o impossível da frase do praticamente impossível. Mas depois, por outro lado, Augusto Santos Silva, que foi um acérrimo apoiante de Luís Carneiro, um dos mais acérrimos, se calhar, veio pôr a mão debaixo de Pedro Nuno sobre a ideia da chantagem de que o PS não deve aceitar isso. E, portanto, essa...
Embora também já tivesse aquele artigo no Público em que, apesar de dizer que não podia confiar no PS, sugeria a certa altura que podia haver alguns acordos em matéria de orçamentais.
Exato, a própria linha interna vai está também a construir-se e veremos o que é que, quem é que ganha no fim.
Loading.
Querem ir a uma sopa tardia ou avançamos para uma sopa de letras? É à escolha hoje.
A tardia é a reação de Pedro Nuno Santos.
Queres ir lá?
Que foi tardia, pode ser. Eu vou, ele não foi.
É o que temos aqui no menu.
Tu dizes presente.
Pedro Nuno Santos não disse presente. Na tomada de posse no Palácio Nacional da Ajuda, deixou Alexandre Leitão representá-lo, depois disse...
Não disse porque não pôde.
Disse que não pôde, não foi porque não pôde. Mas o estranho naquilo foi que ficou o PS ficou em silêncio e deixou o palco da oposição ao Chega, que foi uma coisa que próprio Pedro Nuno Santos disse que não seria bom fazer, deixar o palco da oposição livre para o Chega, logo ali no primeiro momento.
A cadeira da oposição está tão quente que Pedro Nuno Santos não se deixou vazia.
E então não quis aparecer nesse espaço e depois lá acabou por aparecer, quase 24 horas depois, para dizer o que podia ter dito na noite anterior, sem dramas, sem falatório sobre porque é que não apareceu. O PS parece-me manter a tal pressão alta sobre a votação do Orçamento do Estado, sobre a não viabilização do Orçamento para 2025, só admite negociar pontualmente na especialidade, mas isso é aos bocadinhos, como diria Marcelo, mas depois no bocado grande não parece ir lá. Às vezes neste PS dá a sensação de que as coisas de facto não estão fáceis para ninguém no atual momento político, mas mesmo assim para o líder do PS, e ele tem feito saber que é mais ou menos simples. É falar numa ou outra coisa, é ser institucional na Assembleia da República e, por exemplo, no deixar as instituições funcionarem e começarem a funcionar, portanto vai viabilizar o programa do governo, mas depois tudo o que faz na prática parece complicar muito essa facilidade em resolver as coisas. Por exemplo, não ir à tomada de posse, ok, não foi, mas não falar, não demorar tanto a reagir e a tomar esta dianteira, depois de já ter feito uma coisa que até foi rápida a tomar a dianteira, que foi colocar o Luís Montenegro a possibilidade, a disponibilidade para aprovar um orçamento retificativo. Depois parece que anda aqui um bocado para trás, um passo à frente,
um bocado
dois
ideia
atrás,
que Pedro Nuno Santos ia aparecer com uma jogada qualquer, não é? Para estar a demorar tanto tempo.
Sim, mas
parecia
não.
Que viria com uma... Mas, na verdade, o discurso que ele fez ontem, eu acho que conseguiríamos prevê-lo facilmente, ou seja, é completamente coincidente com o guião que o PS e Pedro Nuno Santos têm seguido até agora, ou seja, não há nenhuma...
Não há nada de novo ali,
não.
Não
havia nada a preparar propriamente.
No próprio dia, à noite, ali à porta da ajuda, se calhar achou que não era o momento para ele.
Deixa-me só dar conta que a reunião de Luís Montenegro com Marcelo Rebelo de Sousa já terminou, o Primeiro-Ministro não falou, disse apenas que vai-se saber mais logo a lista de secretários de Estado, portanto...
Portanto, já nos está a desatualizar o programa.
Momento,
já nos está a desatualizar
momento,
o programa.
É a gestão de silêncio.
Teremos uma longa lista de nomes.
Vamos ver se o Presidente não recusou 2 ou 3 e agora o Luís Montenegro teve que voltar atrás para ir estudar mais.
Bom, já se sabe que pode aparecer em Belém até altas horas da madrugada, que será sempre recebido.
Miguel, antes de chamarmos o nosso convidado à conversa, nós temos aqui um minuto e ia-te perguntar se tu gostas mais do atual símbolo do governo ou do anterior. Tiveres coragem para assumir a tua...
Eu não sou designer, não vou comentar
símbolos.
Eu não sou
jurista.
O que posso comentar é que...
É um bocadinho como ananás na pizza. Um lado,
não, mas o atual governo fez deste um ponto de honra para arrancar, mas a questão mais premente acaba por ser até o que está ao lado do símbolo, que é... Passos Coelho comunicava Governo de Portugal e António Costa mudou para a República Portuguesa e Luís Montenegro parece continuar confortável com isso, pelo menos até ver.
Sim,
era mesmo só uma questão da imagenzinha.
Na altura, Mariana Vieira da Silva alegava que mudou de Governo de Portugal para a República Portuguesa precisamente para ser uma designação mais abrangente, não era apenas o Governo, era toda a República. Nós vamos agora terminar a primeira parte da Vichy Soise, mas não vamos ter sequer um grande intervalo, vai ser mesmo só um separador para recebermos o nosso convidado, que é o ex-ministro das Finanças e o ex é mesmo muito, muito recente, Fernando Medina. E cá estamos outra vez agora à segunda parte da Vichy Soise. Bem, neste caso, bem-vindos à segunda parte e bem-vindo também Fernando Medina, hoje Ministro das Finanças.
Está a se instalar aí. É uma fase de mudanças e de transições, e portanto as instalações precisam também do seu tempo.
Nós, excepcionalmente, não temos a síntese noticiosa, até para termos mais tempo para esta conversa. É a primeira entrevista que dá desde que saiu do Governo, foi há pouquíssimo tempo, creio que ainda se deve estar a habituar. Bem-vindo, Fernando Medina.
Muito obrigado.
Não é a primeira vez que
estou aqui para saudar a minha dívida. Muito. Quero vir aqui à Vichy Soares.
Exatamente.
Não é comunista de finanças, mas
foi saldando a dívida pública e agora
tem aquela dívida que faltava. Aquela lista do mandato. E pronto, não foi comunista de finanças, mas ainda conta, não é?
Cumpriu a promessa e já tinha. Da última vez foi uma edição especial e fomos à Câmara de Lisboa, que ainda estava lá, na última vez que tinha vindo à Vichy Soares. Fernandina, Luís Montenegro disse na tomada de posse que temos a noção de que não ficámos um país rico só porque tivemos um superávit orçamental. Leitão Amar, no briefing no dia seguinte, falou em limitações orçamentais. Afinal, deixou ou não os cofres cheios?
Essa pergunta devia ser feita ao Primeiro-Ministro e também ao Ministro da Presidência, porque todo o conceito de um país rico, abundante em dinheiro, disponível para ser gasto em tudo, em todos os problemas, foi criada pelo PSD na campanha eleitoral. O PSD apresentou, se recordam, um cenário macroeconómico irrealista, porque, ao contrário do que se faz, que é prever como é que a economia vai andar, deriva-se depois e percebe-se quais são as margens que existem para se adotar novas medidas, tem-se em conta as medidas que vêm de trás, que se quer continuar, e estima-se qual é a margem que pode haver para novas medidas. O PSD fez ao contrário. O PSD prometeu tudo a todos. O PSD prometeu cerca de 7.250 milhões de euros em novas medidas. Só para termos uma ideia, prometeu mais do dobro do que aquilo que o Partido Socialista prometeu em 4 anos. Foi o IRC, foi descidas do IRS, foi a não haver tributação no trabalho suplementar, foram mexidas em todo lado. Eu tenho exatamente aqui a lista, estive a rever a lista.
Mas era um programa eleitoral.
Traz uma cábula.
Despesista.
Não, eu trago uma cábula. Era um programa eleitoral profundamente despesista. Que na altura tive a oportunidade de o comentar, até quando apresentei o programa económico do PS para as eleições, e de o criticar, aliás, como insólito e um programa irrealizável do ponto de vista sem comprometer a sustentabilidade das finanças públicas. Exemplos. Isenção de contribuição de IRS sobre os prémios de desempenho e redução do IRS. De custo, 2 mil milhões. Nova proposta para o IRS jovem e alargamento do IRS jovem, 1 mil milhões. Redução do IRC, a que o Primeiro-Ministro voltou a repetir no discurso da tomada de posse, 1.500 milhões. Isenção de IMT, impor selo na compra da primeira habitação, que o Primeiro-Ministro repetiu também na tomada de posse, 500 milhões. Aumento gradual do CSI até 820 euros, 800 milhões. Criação de um imposto negativo para beneficiar famílias, 800 milhões.
Isso tudo vai estar vertido no debate do programa de governo.
Não, mas é que esta é importante.
Vai viabilizar um programa de governo assim como.
Mas é que vamos lá, só para situarmos, a ideia de que o país tem capacidade para pagar algo desta natureza foi uma ideia criada exclusivamente pelo PSD. Isso foi sinalizado, mesmo em campanha eleitoral. Eu não sei se achou um pouco surpreendente ser até o Partido Socialista que, numa visão bastante mais realista, apresentou um programa em que disse: não, nós nem metade disto nos devíamos comprometer financeiramente.
E agora sente-se bem a viabilizar um.
O Partido Socialista apresentou um programa com cerca de 3.300 milhões de euros de despesa para um período de 4 anos.
O que lhe ia perguntar é, sabendo que essas medidas vão estar vertidas no programa de governo, muito provavelmente, não é? É natural que assim seja, sente-se confortável de viabilizar esse programa de governo?
Constitucionalmente, os programas de governo não são viabilizados.
Como já há uma moção de rejeição do PCP?
Os programas de governo não são rejeitados. O que se trata é de deixar entrar um governo em funções. O secretário-geral foi claro sobre essa matéria e parece-me a posição adequada do partido tomar do governo poder entrar em funções. Agora, quando entramos no debate político, não é? E foi aquilo que me convocou logo com a primeira intervenção, assim para de entrada, não perdermos tempo.
Já vamos à parte mais técnica.
Não, acho bem começarmos assim. Tenho que dizer é que quem prometeu isto foi o PSD. E por isso, e muitas das matérias foram alvo de debate em campanha, dos quais eu próprio expressei divergência profunda sobre ela.
À saída do Ecofin, ouviu há dias, creio que também tinha tido reunião do Eurogrupo, dar garantias, tinha dado garantias de que o próximo governo ia manter o rigor das contas públicas, ia manter as contas certas. Estava convicto daquilo que estava a dizer, ou sabendo daquilo que tinha sido o programa eleitoral, temia ou teme que de alguma maneira possa haver um descontrole da situação que deixou?
Vejamos, cabe-me a mim, enquanto à época governante do país, defender o interesse nacional. E o que procurei fazer junto dos meus colegas é aquilo que eu acho que um ministro proceda à defesa do seu país e à proteção do seu país. Aliás, se algo me causa uma profunda... um profundo incómodo foi ver, aliás, as vezes que ministros do PSD responsáveis, e não ministros do PSD, peço desculpa, responsáveis do PSD e de outros partidos, fizeram tudo em Bruxelas para penalizar Portugal, nomeadamente quando foi da saída do procedimento de déficit excessivo. Isto é, estavam em campanha ativa contra o seu próprio país, só para penalizar o PS. Durão Barroso iniciou a moda, fazendo a denúncia do país para o primeiro procedimento de déficit excessivo, e também o PSD, elementos muito ativos do PSD, que aliás alguns estão neste governo, fizeram isso quando António Costa...
Está-se a referir a Paulo Rangel e a Mafalda.
Chegaram ao governo. Eu fiz precisamente o que eu acho que me cabe fazer, que é defender a posição do país. O PSD tem duas coisas contraditórias no seu programa. Tem, por um lado, a posição de que vai defender uma posição de estabilidade nas contas públicas e de proteção da trajetória de redução da dívida pública. Aliás, em ritmos de redução da dívida pública semelhantes àqueles que nós apresentamos no nosso programa, cerca de 80% até ao final da legislatura. E depois tem esta outra parte. Pronto, e por isso o que eu expressei foi, há um sentido geral de redução, espero que seja esse que vença do ponto de vista da execução do programa.
E acredita que o governo vai conseguir manter o cenário macroeconómico no plano de estabilidade ou vai precisar de alterá-lo? Perante isto que está a dizer?
Acho que o cenário macroeconómico não...
E as previsões do Banco de Portugal. Que já são...
Certo, mas exato, é que são duas coisas distintas. O cenário macroeconómico altera-se em função daquilo que vai sendo a melhor informação que vamos tendo sobre o que vai sendo o andamento da economia. Uhum. Face àquilo que nós apresentamos, por exemplo, no Orçamento de Estado, o Banco de Portugal veio melhorar significativamente as projeções para os próximos anos. E por isso é normal quando o governo apresenta um novo cenário macroeconómico, apresenta um cenário que recolha a melhor informação que existe à época que apresentar o novo cenário macroeconómico. O que, na minha opinião, estaremos para ver é se quando apresentar o novo cenário macroeconómico do plano de estabilidade, se vai usar as melhores projeções disponíveis pelas melhores entidades, que foi o que fizemos à época quando apresentamos não só o Orçamento de Estado, mas também quando fizemos o programa eleitoral, ou se vai apresentar números que estão muito para além das melhores projeções. Porque o programa do PSD tem esse erro de raiz, tem esse defeito de raiz, é que tem projeções económicas que não estão validadas para ninguém. Diz-se a partir de certa altura que esta queda... Não, por parte do raciocínio e outra vez do pensamento mágico, que sempre alimentou o pensamento da direita, que aliás é muito pouco, é muito previsível.
Mas é melhor, por exemplo, chegar depois ao fim do ano e apresentar um excedente que, como o presidente do PS diz, e vou citá-lo, pode ser um excesso.
Não, Rita, a questão é a seguinte, é que se há um conjunto de medidas de determinada dimensão que são aprovadas, podem ter a certeza absoluta que não se chega com nenhum excedente. Nem chega em excedente, nem chega em equilíbrio. Chega numa situação de déficit e numa situação de qualquer abrandamento da economia portuguesa, resultado do abrandamento da economia europeia, Portugal está fora de pé. Isto é, nós passarmos de um país que tem um excedente a um país que tem uma situação de procedimento de déficit excessivos é um instantinho, é um erro. É só cometer um erro. E por isso o que sempre alertei é, por favor, não se comete esse erro.
E há esse risco, isso? Acha que há esse risco real?
Se é burra, que vamos lá ver. Com más políticas, teremos maus resultados. Más políticas darão maus resultados. E por isso é que a questão das projeções económicas, ao contrário do que o PSD disse, as projeções económicas não são uma questão de confiança ou de fé na economia. As projeções são aquelas que decorrem do melhor conhecimento que temos num contexto de enorme incerteza sobre o que é que vai acontecer. E depois há, e nós esperamos todos, vencer as projeções. Tomar medidas para vencer as projeções. Agora, dizer que nós daqui a 2 anos, por um processo de baixa de impostos, por magia, Portugal passa a crescer o dobro do que é a média, do que todas as instituições prevêm para o nosso país, bom, isto está no domínio.
Mas deixe-me só para
só a expressão da linguagem corriqueira da fezada. Não se pode governar um país na base da fezada. Não é? Tem que se governar na base do que é o melhor que se sabe e com prudência.
Deixe-me só ir para a sugestão, houve socialistas que disseram, e até aqui na Vichy Soares lembro-me de Francisco César, por exemplo, dizer que o excedente também não era boa gestão do orçamento do Estado. Como é que se explica às pessoas que não têm serviços públicos a funcionar e aos funcionários públicos que contestam na rua, nomeadamente professores, polícias, profissionais de saúde, que afinal havia mais dinheiro para resolver os problemas?
Vejamos, eu sou um grande defensor da política de contas certas porque sou um político de esquerda. E disse, aliás, na minha primeira entrevista, quando assumi funções, algo que deixou algumas mentes um pouco surpreendidas, dizer que as contas certas são uma política de esquerda. Sou verdadeiramente um político de esquerda que protege e que procura defender o Estado Social e o seu alargamento é que se preocupa em ter os recursos financeiros para o pagar e para obter o Estado Social que seja sustentável ao longo do tempo. É evidente que o Estado Social, tendo fragilidades, elas têm que ir sendo sucessivamente colmatadas. E aquilo que tem sido feito, e que foi feito ao longo dos anos, na recuperação do Estado Social, no seu alargamento e, no seu crescimento, é muitíssimo significativo, em todas as áreas.
Portanto, está melhor, mas o país não sente, é isso?
Não, não é isso.
É um Luís Montenegrino.
Vamos lá ver. Não, não é isso, oh Rita. Há sempre novos problemas e novas questões. Depois há também um ponto que, com todo o respeito, eu acho que todas as contestações, bem, o direito à contestação, à reivindicação por melhores condições de vida e de condições de trabalho por todas as classes profissionais é um direito inalienável e é certamente justíssimo para quem o faz, mas nós também não podemos confundir todas as reivindicações parcelares e de cada grupo profissional, confundi-las com o interesse público. E confundi-las com a melhoria do serviço público. Umas sim, outras não o serão. E por isso, creio que hoje vai daí, hoje correm uns certos ares, não é? De que tudo quanto se contesta é tudo razoável, de que só hoje é que apareceram problemas nos serviços e que precisam de ser corrigidos, de que todos os problemas precisam ter mais dinheiro em cima colocado. Eu vou dar exemplo. Aquilo que, por exemplo, se está a fazer, que se estava a fazer na reforma da saúde, por exemplo, de um enorme reforço da rede de cuidados primários através das USFs, uma alteração muito significativa dos atos que são praticados pelos hospitais e pelos centros de saúde. Só este dado, o que foi a passagem, a retirada das baixas que passaram a ser dadas nos hospitais. Bom, isto melhorou muitíssimo, o número de horas aumentou em centenas de milhares o número de horas que os médicos ficaram disponíveis para dar consultas. Melhora o SNS? Claro que melhora, porque o atendimento é melhor do que aquilo que era. Traduz-se em mais custo? Não, não traduz. Traduziu-se numa redução de burocracia, numa organização de um serviço. Exemplo em sentido contrário. Para obtermos um sistema em que os médicos das unidades de saúde familiar atendam muito mais utentes, foi necessário introduzir um sistema de remuneração que é significativamente mais elevado. Foi introduzido. A remuneração foi aumentada 60% face àquilo que era a remuneração existente anterior em centros de saúde, a questão das USFs, e foi por sugestão também do Ministério das Finanças.
Bom dia,
que o fizesse.
Deixa-me só interrompê-lo para...
E por isso,
podemos ir a mais pontos.
Não simplifiquemos problemas que não são simples e que não são diretos, considerando que tudo podia ter sido resolvido por uma decisão e que por alguma ideia de maldade as coisas não foram resolvidas.
Esta pergunta é mais simples e mais direta. O governo tomou posse há 2 dias. O líder do maior partido da oposição deve estar presente na tomada de posse do governo?
O secretário-geral do Partido Socialista deu a justificação para a sua não presença.
Ele não chegou a explicar porque é que não esteve presente.
Mas se quiser perguntar ao secretário-geral do PS...
Mas não tem uma posição sobre isso.
Uma posição? Não, ele justificou porque é que não esteve presente. E para mim essa é uma boa justificação.
Teria estado se fosse secretário-geral do PS?
O secretário-geral do Partido Socialista explicou que não pôde estar presente na cerimónia e que o partido se fez representar. Acho que é uma justificação perfeitamente aceitável.
E em relação aos ministros que tomaram posse, Joaquim Miranda Sarmento, pareceu-lhe uma boa escolha para ministro das Finanças?
Eu não gostaria de... Eu conheço vários dos atuais ministros que fazem parte deste governo. Quero, em primeiro lugar, aliás, publicamente, desejar a todos felicidades e boa sorte no desempenho das suas funções. Sei bem do que é a exigência hoje do desempenho de funções públicas ao nível do governo em Portugal. E por isso espero genuinamente que sejam bem-sucedidos e que consigam materializar, que se consigam dar bem nessas funções. Eu não quero pessoalizar nenhuma análise. Eu acho que as grandes questões que o novo Ministro das Finanças tem sobre a mesa são questões políticas de fundo, tem a ver com a própria forma como o PSD se apresentou a estas eleições e com o próprio programa eleitoral que apresentou a estas eleições. E eu aí já alertei várias vezes, antes das eleições, também depois das eleições, para o que me parece ser um caminho de altíssimo risco para a trajetória de manutenção de equilíbrio nas nossas contas públicas e redução da dívida pública.
Mas na sua opinião, em relação a algumas dessas promessas que o PSD fez, estamos a falar dos suplementos para as polícias, do tempo de serviço dos professores, do plano de emergência para a saúde, por exemplo, é ou não necessário o orçamento retificativo? Será a pessoa com melhor informação para responder a isto?
Quais são os instrumentos para concretizar as medidas e em que tempo e de que modo só o novo governo saberá? Eu não conheço o desenho de nenhuma medida em concreto e por isso não posso dizer como é que pretendem fazer, e o novo governo dirá. Eu, quando falo da preocupação, falo sobre o programa de governo e sobre o discurso do Primeiro-Ministro.
Mas salvo erro, uma vez fez umas contas por alto e daria para englobar estas...
Mas eu não sei como é que o governo vai pretender fazer as medidas, nem conheço como é que as pretende apresentar. Eu estava só aqui a sublinhar o seguinte, é que o Primeiro-Ministro, no seu discurso, na prática tem uma frase de preocupação, tentando dizer, bom, não há dinheiro para tudo, baixando as expectativas, procurando baixar as expectativas relativamente aos recursos. Eu só queria chamar a atenção é que quem insuflou as expectativas sobre os recursos que o país não tem foi o PSD num programa que financeiramente não tem sustentação.
E gostava que isso ficasse muito
claro, gostava que isso ficasse muito claro, porque o PS e eu próprio estamos a dizer isto, ou seja, desde o dia que apresentaram o programa eleitoral.
Face às promessas que fizeram em campanha.
É assim, por parte do PSD, vamos ver bem, se houver recuo, faça algumas das promessas, eu ficaria satisfeito, porque algumas das promessas são mesmo más. Era bom que não as concretizassem, mas algumas que não são boas, voltou a insistir nelas. A redução do IRC.
Aproveitando aqui a sua condição de ex-ministro e, portanto, maior liberdade para opinar, o PS deve viabilizar o Orçamento de Estado para 2025?
Eu creio que essa pergunta tem tido uma resposta por parte da direção do Partido Socialista, na qual eu me revejo, estamos na chamada linha oficial, relativamente a
essa
resposta.
Não me diga que também é o praticamente impossível.
É o praticamente impossível. Revejo nessa posição da direção do PS, já o transmiti, aliás, publicamente sobre essa matéria. Aliás, até vos faço um pouco a pergunta ao contrário. Fez Luís Montenegro algum sinal de sentido contrário, que quisesse que fosse de outra maneira, quando no discurso da tomada de posse reafirma, faz aproximações do ponto de vista programático a prioridades políticas identificadas pelo Chega e reafirma um conjunto de prioridades políticas com que o PS disse que manifestamente não concordava em campanha eleitoral?
Mas o que Soares já disse que o PSD deve olhar para o PS em particular.
Está bem, mas... pode olhar, aliás, as bancadas estão frente a frente, vão-se olhar muitas vezes. A questão é política na sua substância. Quando o Primeiro-Ministro, no seu discurso, posse reafirma as prioridades que quer seguir, uma das prioridades que coloca à cabeça é fazer a descida do IRC, que vai consumir um volume de cerca de 1.500 milhões de euros de recursos públicos.
Essa é uma linha
que irão ser concentrados.
A redução do IRC não
que
vai...
irão ser concentrados em num conjunto muitíssimo reduzido de empresas. Quer dizer, não, qual é o sinal de aproximação?
É uma linha vermelha.
Qual é o sinal de aproximação que isto dá?
É uma linha vermelha a redução do IRC. Não, não há. Que tenha isso, não, não pode ter a aprovação do Partido.
Não, eu não faço, não estou em condições de estabelecer nem linhas vermelhas, nem brancas, nem.
Mas tem falado disso como um servidor de dinheiro, aliás, com uma ausência de receita fiscal importante e significativa, por isso é que eu lhe pergunto se isso,
ah, sim, isso, é, uma, isso é um óbvio. Mas
se é uma linha vermelha, aliás, é uma medida que o PS tem recusado. Portanto, se ela estiver num orçamento, o PS nunca via esse orçamento.
1.500 milhões de euros é muito dinheiro em qualquer orçamento, mesmo de países maiores que o nosso. Quando se escolhe uma prioridade desse tamanho, isto tem implicações em deixar de fazer outras coisas que têm muita importância. Ideologicamente insere-se numa linha que o PSD tem seguido ao longo de muitos anos, que é a arte do pensamento mágico. É uma coisa que, aliás, eu aprecio bastante na direita portuguesa, é que do ponto de vista da política económica, a originalidade é tendente a zero. Nós ouvimos falar do choque fiscal quando foi Durão Barroso, por isso nós precisávamos de uma transformação no nosso modelo económico, que não tinha funcionado, apesar de durante o mandato de António Guterres o país ter crescido muito, a economia não funcionava. Precisávamos de um choque fiscal. Bom, percebeu rapidamente, transformou o seu choque fiscal, dizendo que afinal tinha uma pesada herança que não conseguiria resolver. Vem depois a seguir na governação de Passos Coelho, a ideia sempre era fazer-se aqui uma transformação estrutural da nossa economia que de um dia para o outro transformasse a forma como o país produz e se organiza. Assim, uma Vítor Gaspar expressava o mesmo nesta transformação assim, um pouco mágica. Passados uns anos todos, estamos exatamente no mesmo sítio, não é? Que é propor uma transformação estrutural, não por investimento em educação, em ciência, em tecnologia, uma transformação que tem que ser gradual, lenta, dada os nossos recursos, a par de uma política de atração de investimento qualificado e qualificante para captar os melhores recursos e manter os melhores recursos do nosso país, e voltam a propor o quê? Uma política de choque fiscal como medidas de natureza prioritária. Bom, é este o plano que temos em cima da mesa, e por isso daí a minha manutenção, achar adequada a formulação usada na linha oficial que o Partido Socialista tem relativamente ao orçamento, e sobre isso...
Fernando Medina, temos aqui 3, 4 minutos para terminar o programa, ainda temos o Carlos Peixe, e lhe pedir aqui alguma que fosse mais sintético nestas últimas questões para conseguirmos fazer, sabendo que está provavelmente mais desconfortável com estas, por isso vai ser mais rápido. há não muito tempo...
Costuma ser ao contrário.
Há não muito tempo no PS dividia-se muitas vezes o futuro ou a sucessão de António Costa em pedernunistas e medinistas. Pedro Nuno já está no poder no PS, falaremos então do futuro, do pós-Pedro Nuno, seja ele quando for, pode ser daqui a 20 anos. Exclui do seu futuro um dia ser candidato à liderança do PS?
Está a falar que é daqui a 20 anos.
Não sei, pode ser dois meses, 20 meses.
Não, quer dizer, não posso dizer 2 meses ou 20 anos. Daqui a 20 anos espero estar a gozar a minha reforma devidamente.
Mas exclui
isto,
essa,
aliás, isto não é... Espero que Portugal não vire os Estados Unidos do ponto de vista do funcionamento do sistema.
Mas não exclui
político,
essa possibilidade.
É começarmos a ter...
É novo, tem 51 anos, não exclui essa possibilidade.
Então deixe-me dizer-lhe uma coisa. Quantas vezes já me entrevistou e já me fez a pergunta sobre a liderança do PS?
Não sei.
Sim, mas diga assim um número por alto, vá.
Duas
só, e a Rita? 220. Qual foi sempre a resposta?
Não me lembro, mas recordo-me.
Não, a
nunca
resposta
excluiu.
Será exatamente a
nunca
mesma.
Nunca excluiu, a verdade é essa.
Resposta,
vai continuar a não excluir,
será,
é isso?
A resposta será sempre exatamente a mesma. Isso não
deixa-me
é
só
um
agora
tema
também,
de
sinteticamente, Pedro Nuno Santos deve ter oportunidade, porque teve pouco tempo, de ir de novo a legislativas?
A ver, eu recuso-me a fazer o debate sobre a liderança de Pedro Nuno Santos. Recuso, porque acho que isso é um não tema, e por isso debater ou não tema é alimentar ou não tema, e por isso acho que é um tema que não faz nenhum sentido.
Ele merece ir até às próximas legislativas.
Pedro Nuno Santos é secretário-geral há muito pouco tempo, tem feito um esforço em unir as diferentes sensibilidades do partido, disputou eleições legislativas num contexto muito exigente, tem agora que preparar as eleições europeias, ver, acompanhar a situação política, como é que se vai desenvolver nos próximos meses no quadro nacional, que parece menos risonho do que muitos quiseram fazer querer. Temos depois as eleições autárquicas, e tem todas as condições para o exercício do seu mandato e para o desenvolver. Isso.
Logo se vê se em 2026 já está fora do mandato será ele ou não, mas também para o governo de escala é mais difícil.
Mas sabe que o PS e o PSD, que é uma coisa que às vezes os jornalistas que a campanha de perto do PS conhecem, não é? Têm realidades, são partidos estruturalmente muito diferentes. O PS não teve muitas lideranças desde a sua fundação. E tem, porque tem tido, porque as lideranças têm tido a capacidade de integrar as diferentes sensibilidades do partido, e por isso a questão da liderança nunca é.
Pedro Nuno Santos está a dizer que é um nono, enquanto imediata. O PSD já teve 20 e tal.
E é um facto.
Vamos então ao Cardo ao Peixe. Estamos a ficar sem tempo.
Vamos lá.
Esta vai ser mesmo difícil, mas ainda bem que é de sim ou não, ou de umas para outra. Preferia ser Ministro das Finanças num governo de Pedro Nuno Santos ou Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa com um Executivo liderado por Duarte Cordeiro?
Presidente da Assembleia Municipal...
Ou o Executivo liderado por Duarte Cordeiro?
Quer dizer, espero que a escolha não seja entre os dois. Eu, pessoalmente, sou muito amigo do Duarte Cordeiro. Desejo-lhe o melhor e trabalharei sempre ao lado dele pelo melhor. Tenho que confessar que nem uma posição nem outra. Eu acho que elas já foram, já passaram. Que a vida tem de seguir.
Tem esta borla, mas agora a partir daqui... Preferia poder dar um passeio na Grand Place depois dos plenários do Parlamento Europeu ou passar a ser um pensador livre do PS no comentário televisivo?
É uma boa pergunta. Isso não é totalmente incompatível. Mas a segunda.
Portanto, um pensador livre no comentário televisivo. Sim. Muito bem.
Preferia tomar um café ao Palácio de Belém em 2026, tendo por companhia António Vitorino ou António Costa?
Isto é uma escolha muito difícil, porque creio que esse... tem aqui um tema, é que António Costa já disse que de forma alguma quer ser, António Vitorino ainda não disse que não.
Ainda não escolheu, portanto ainda pode ir lá.
Ainda pode ser que
pode
seja.
Pode ir lá ver um café com...
Ou melhor, é fácil responder a essa. Qualquer um dos dois que lá esteja, terei o maior gosto de ir tomar café...
Agora, como pessoas do outro lado da barricada, estamos em semana de Estoril Open. Com quem é que gostava mais de ter um duelo num corte de ténis? Miranda Sarmento ou Carlos Moedas?
Não sei se algum deles joga ténis, mas assim por...
Não vale tirar a figura.
Olha-te para a pinta.
Não sei. Desse ponto de vista, talvez... Carlos Moedas parece talvez estar em melhor forma do que Miranda Sarmento, e por isso talvez Carlos Moedas.
Preferia ter uma competição que fosse mais equilibrada, então. Vamos então para a última parte do nosso programa, a nossa sobremesa. Trouxe-nos uma música de Sérgio Godinho e gostava que justificasse o porquê. É a Liberdade, uma música bastante conhecida.
Primeiro, porque estamos nos 50 anos do 25 de Abril. E em segundo, porque nós falamos muito de política financeira, falamos muito de contas certas, de saltos positivos, e esta música tem este significado, é que para mim o termos uma situação equilibrada faz de nós um país mais livre, um país que pode escolher, um país que pode decidir e um país que pode ter um Estado Social mais forte, mais avançado, e só é possível quando temos uma saúde financeira e autonomia para o fazer, e por isso Contas Certas e Sérgio Godinho e Liberdade estão muito mais próximos do que muitos julgam.
Só a liberdade a sério com sustento orçamental. Fernando Medina, muito obrigado. Nós regressamos, como sempre, na próxima quinta-feira e termina assim a Vichyssoise. Liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A sede de uma espera só se estanca na torrente. A sede de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade a sério quando houver a paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando é liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir.
mas com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. E a saída de uma espera só se estanca na torrente. E a saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade a sério quando houver. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só a liberdade a sério quando houver. Liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, o povo produzir. E quando pertencer ao povo, o povo produzir.